ZIG Talks, um podcast do Católica Porto Investment Club.
Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZIG Talks. Hoje temos connosco Gaspar Macedo, jovem político e analista na CNN. O tema do episódio de hoje é a crise política e o futuro do país. Irei começar este episódio de uma forma um pouco diferente dos episódios anteriores. Irei fazer apenas uma pequena contextualização do que se passou no último mês e meio de 2023 e depois passamos então para ti, Gaspar. Então, após a demissão de António Costa no dia 7 de novembro, o país encontrava-se em suspenso. Dias depois soubemos pelo Presidente da República que as eleições legislativas antecipadas teriam lugar no dia 10 de março de 2024, que é precisamente daqui a 2 meses. No passado dia 16 de novembro, o Partido Socialista passou por um processo de eleições interno para eleger o seu novo secretário-geral. Existiam 3 candidatos, mas foi Pedro Nuno Santos que saiu como vencedor e então é o atual secretário-geral do Partido Socialista. Com este pequeno resumo, eu queria apenas relembrar que os últimos meses foram bastante atribulados em termos políticos e este clima de incerteza barra desorganização irá manter-se muito provavelmente até às eleições. E, portanto, focando-nos agora no futuro, que foi para isso que convidamos o Gaspar para estar aqui connosco hoje, passava já então para a nossa primeira pergunta, que é, em termos técnicos, quais serão os possíveis cenários para as eleições do dia 10 de março? E agora passo-te a palavra, Gaspar.
Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Para quem nos está a ouvir, vou fazer aqui um pequeno aviso. Como isto está a ser gravado à distância, é uma grande possibilidade de sermos interrompidos pelos meus cães a ladrar. Que eles bastam um carro passar aqui à porta de casa, desatam a ladrar, portanto peço desculpa desde já por essa possibilidade.
Acho que não será.
Antes de mais, espero que nada. E também é sempre bom ouvir cães, de vez em quando. Respondendo à tua questão sobre os possíveis cenários, os que eu acho mais provável, porque cenários já há muito. Se há coisa que fica claro quando analisamos politicamente alguma questão, é que a política tem sempre tendência para nos surpreender de todas as formas. Acaba por acontecer aquilo que menos se esperava, e eu falo, por exemplo, do resultado das últimas eleições legislativas, que eu até acredito que tenha surpreendido o próprio António Costa. Mas, respondendo à tua questão, os cenários que eu acho prováveis, eu acho que é o mais provável, que eu tenho insistido desde que esta crise política estourou. Eu até, se não me engano, posso dizer isto porque eu disse na CNN logo no dia 7, no dia em que António Costa anunciou a sua demissão, é que uma eleição feita em cima do joelho, e claro, sempre tive em mente que o Presidente da República nunca iria faltar à sua palavra e iria acabar por convocar eleições, mas uma eleição em cima do joelho, acho muito difícil que vá esclarecer o suficiente as pessoas para as pessoas conseguirem ver caminhos claros de governabilidade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que o resultado das próximas eleições vai ser tão disperso, tão dividido, tão partido, que vai ser muito difícil também, depois de esclarecidas até mais à direita, quais vão ser as possíveis configurações para se governar o país com estes rostos, com estas lideranças dos partidos mais à direita, eu acho muito difícil que qualquer lado, esquerdo ou direito, consiga criar um governo, consiga criar um projeto de governo. Porque o resultado mais provável, a meu ver, é de que irá existir uma maioria à direita, residual. Não sei dizer já, não consigo dizê-lo já, se quem é que vai ganhar as eleições, se vai ser o PS ou o PSD. Eu acredito que a vantagem vai ser residual também, mas não sei dizer quem é que vai ganhar, o que é surpreendente por si, porque depois de toda esta confusão, toda esta salganhada, não ser muito difícil dizer que o PSD vai ganhar as eleições, é um bocado chocante, mas é a realidade. Acho que a maioria à direita é garantida, mas também há uma campanha pela frente. Só que eu acho que vai ser muito difícil à direita haver um entendimento para governar com estes rostos nas lideranças dos partidos. Ou seja, o cenário mais provável para mim é que nós vamos ter de repetir as eleições. E isso tem sido confirmado até por este conjunto de notícias que nós temos visto agora, que até o próprio Presidente da República já começa a considerar uma terceira dissolução. E,
Pois,
portanto,
e
esse para mim é o cenário mais provável e até o mais interessante de se discutir.
sim, porque na verdade as pessoas estão a ser bombardeadas com imensa informação, portanto tivemos uma demissão, depois foram buscar bastantes casos já, os jornais também, que aconteceram ao longo de todo o último governo, e portanto as pessoas estão a ser bombardeadas por informação, e portanto concordo, com o que disseste, o facto de as próximas eleições não representarem, não é, 100% o que é que as pessoas efetivamente acreditam.
Sim, e eu digo-te isto
Período curto.
porque aquilo que me preocupava e aquilo que poderia confirmar isto que eu penso era a forma como os agentes políticos se iam comportar nos últimos tempos e vão-se comportar, pelo que eu já percebi, vão-se comportar assim até às eleições. Eu esperei pelo Congresso do PS para ver alguma luz ao fundo do túnel e não a vi. Porquê? Porque é muito difícil uma eleição esclarecer um eleitor quando é centrada excessivamente nos problemas do agente político e não nos problemas das pessoas. Ou seja, nós até agora, o debate político que temos tido tem sido maioritariamente sobre o problema que o Luís Montenegro vai ter em formar governo, o problema que Pedro Nuno Santos vai ter em formar governo, o problema que André Ventura vai ter se não conseguir condicionar uma governação de direita. E andamos muito nisto, que isto, ok, diz muito a pessoas como eu, diz muito até a pessoas que estão a ouvir este podcast, porque acredito que têm algum interesse político, não diz a maioria dos portugueses que não tem tempo a fazer da política a sua vida, mas que depende da política e que vota. Ou seja, não tem sido uma eleição que tenha. Não tem sido uma campanha, uma pré-campanha que se tem centrado, e pelo que eu percebi neste Congresso de PS também não se vai centrar, em políticas, mas mais em políticos. E depois tem muitas outras questões. Há aqui uma narrativa muito perigosa. Que pelos vistos resulta de vitimização excessiva do partido que está hoje a governar, que dizem abertamente e passam a mensagem abertamente, embora o atual líder, o recentemente eleito, tente fugir desse discurso. Por exemplo, neste Congresso, a narrativa que eu ouvi vigente dos meus colegas que fazem também comentário comigo é que o Partido Socialista se conseguiu renovar e eu não consigo. Não consigo ver isso. Eu vejo
Confirmar isso.
uma tent... Eu vejo uma tentativa do atual secretário-geral de tentar realmente renovar a narrativa e de ir por outro caminho. Mas a verdade é que este Congresso, depois, paralelamente àquilo que o secretário-geral, o atual, tentou, foi uma procissão dos mesmos rancores e da mesma vitimização.
Exato.
Ou seja, nós tivemos, por exemplo, o atual presidente da Assembleia da República a insistir na narrativa de que foi o Ministério Público que demitiu o governo. Tivemos um
Sim.
ex-ministro, Eduardo Cabrita, disse o mesmo. Tivemos Duarte Cordeiro, que é um dos braços direitos de Pedro Nuno Santos, que disse no discurso que esta crise política foi promovida pela direita. Isto não tem cabimento. Ou seja, está aqui a haver uma narrativa de vitimização que é perigosa
E poderá
e faz
funcionar.
mal.
Poderá
Exato,
funcionar.
e poderá funcionar, exatamente. Eu sou pessimista nesse sentido, mas que é perigosa, é muito perigosa. Mas também não são só esses os problemas, também há um problema ao lado direito, ao lado da alternativa, que já tem muitos anos, que já vem desde 2015, em que qualquer liderança do maior partido da oposição não se consegue afirmar, porque tem sempre uma sombra muito gigante de alguém que ainda tem vontade, digo sempre, ainda tem vontade de voltar à política ativa, mas não é enquanto Presidente da República, é no Poder Executivo, que é Pedro Passos Coelho, que condiciona sempre qualquer liderança do PSD. Podemos estar aqui a discutir o erro X, o erro Y, se aquela pessoa comunica, podia comunicar um bocadinho melhor, se Luís Montenegro podia comunicar um bocadinho melhor, se Rui Rio
Sim.
poderia ter. Mas não é esse o problema. Nós podemos ajustar isso tudo. O problema não é esse. O problema, essencialmente, é que existe uma sombra grande
Exatamente,
de um
sim.
ex-líder, que é ainda o líder da direita, que não se consegue esclarecer, nem quer esclarecer se quer voltar ou não, porque ele quer voltar. E deixa sempre esse tabu em aberto.
Pois, e depois
É
há
esse o
sempre
grande
forma
problema.
da oposição pegar nisso e trazer sempre, de certa forma, entre aspas,
Exatamente.
essa expressão, esse fantasma, as pessoas sempre a
Claro.
trazer,
É
exatamente.
isso mesmo, porque tu vês os debates, as pessoas veem os debates políticos, a pessoa que mais insiste, ou a força política que mais insiste no nome de Pedro Passos Coelho é o
Exato.
Partido Socialista.
É a oposição,
Portanto,
exato, que nem faz sentido.
os
Sim.
próprios sabem, os próprios sabem e
Sim.
têm noção que isso resulta. Mas sim, respondendo então, o cenário mais
Sim.
provável é esse, é que esta eleição não vai servir para nada.
Exatamente.
Quero acreditar que vou estar errado. Quero acreditar que vou estar
Vamos acreditar que sim, mas ainda está tudo em aberto. Até lá, temos dois
errado.
meses ainda.
Sim. Sim.
Mas pronto, passando agora para uma fase em que já teríamos, então, um governo eleito e um primeiro-ministro, e numa perspectiva de gestão, tendo em conta os problemas que o país apresenta no momento, que são vários, como
Sim.
sabes, não é do que eu, vários setores, habitação, saúde, várias carreiras profissionais, transporte, etc. O que é que consideras que devia, qual deveria ser a primeira preocupação de um primeiro-ministro quando chega ao governo? Qual deveria ser a primeira preocupação dele? Eu sei
Bom,
que é uma pergunta
eu
muito geral, claro, não vamos.
sim.
Sim,
Isto aqui é de perguntas difíceis, eu já percebi que sim. Mas eu não sei melhor do que tu os problemas. Aliás, eu considero sem muito menos comparado com muita gente da minha idade que passa muito pior que eu, e eu muitas vezes fico surpreendido até com as reais dificuldades que se passam neste país. E isto é importante para responder à tua pergunta, porquê? Porque muito daquilo que existe uma discussão hoje na política e até cientificamente, a nível nacional, de que se exagera ou se está a exagerar os problemas do país para a narrativa política. E eu sou da opinião que até nós estamos a passar um pano pelas reais dificuldades que as pessoas estão a passar. Eu acho que o país e as pessoas estão a viver muito pior do que aquilo que se discute, a nível político. Mas qual é que eu acho que deve ser uma prioridade de um primeiro-ministro? Ok, eu tenho o meu. Eu nunca passei a imagem que era independente. Eu milito num partido político, eu não passo cheques em brancos ao meu partido político. Eu critico o meu partido político, que é o PSD, não tenho problema nenhum, não tenho problema nenhum, não escondo. Eu acho que mal estão aqueles que fazem o que eu faço e escondem que
Exato.
têm lado. Isso aí é que eu acho que é mau. E até posso dizer já que eu não apoiei o atual líder do PSD para ser líder do PSD. Apoiei Jorge Moreira da Silva e acho que, olha, até convido as pessoas que estão aqui a ouvir este podcast, aproveito sempre para
Sim, claro,
promover a
fica toda
pessoa, porque
à vontade.
é um dos maiores. No caso é irónico porque ele é muito pequeno, mas é um dos maiores da política portuguesa. É alguém que se destaca pela competência, alguém que tem muito conteúdo político, muito trabalho político. Aliás, Pedro Nuno Santos aproveitou algumas coisas da sua moção estratégica de Jorge Moreira da Silva, que eu acho um absurdo o PSD ter desperdiçado, mas
Pois,
o PS
mas as pessoas não
aproveitou
sabem
algumas
isso.
coisas.
As pessoas não.
Sim,
Senso
sim,
comum, as pessoas
sim, sim.
não sabem isso no dia a dia.
Portanto, sigam o trabalho do Jorge Moreira da Silva, que é
Fica aqui a
extraordinário.
recomendação.
Sim.
Sim.
Respondendo à tua pergunta, a principal prioridade, aquilo que eu acho dentro do meu envasamento político, que eu acho que deve ser de um primeiro-ministro, é fazer aquilo que não que tem impedido que o elevador social funcionasse como funcionou no passado neste país, que é uma aposta no crescimento económico. Concentrar-se nisso, porque hoje em dia isso não existe. Antigamente nós tivemos o 25 de Abril. E tivemos um conjunto de promessas que foram feitas de que iria existir mais acesso aos cuidados de saúde, iria existir acesso à educação, iria existir acesso a muitos serviços que não havia no tempo da ditadura e que promoviam a ausência desses serviços, do acesso a esses bens essenciais, fazia com que uma boa parte da população tivesse condenada, se nascesse na pobreza, irias viver na pobreza e os teus
Permanecer,
filhos iriam
exatamente.
viver na pobreza.
Sim.
E, portanto, logo depois, e eu atribuo todo esse progresso que houve, por muito catastrófica que possa parecer a situação atual, a verdade é que se olharmos para a geração dos nossos pais e até para a geração dos nossos avós, nós conseguimos ver o avanço estrondoso que este país teve nos últimos quase 50 anos. Foi um avanço gigante. O que eu acho que tem sido o problema nas duas últimas décadas, nos últimos 27 anos, mais ou menos, é que nós deixámos nos concentrar no combustível que fazia com que esse elevador social funcionasse, que era o crescimento económico. Ou
Isso.
seja, nós encostámos-nos a um modelo de crescimento nas últimas pouco mais de 2 décadas, que é um modelo de crescimento fácil, ou seja, no turismo,
Sim.
essencialmente,
Aqui é algo muito
numa área,
prático.
exatamente, numa área de negócio. Eu não estou aqui a fingir que sou de economia, estou só aqui a discutir no modo
Não,
geral, como disse,
sim, estás à
em
vontade.
termos
Sim.
políticos. Nós
São factos, o
concentramos-nos
que estás
no.
a dizer.
Exato, confirmas-me se eu estou certo ou não.
Confirma.
São, 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 são áreas que crescem muito rápido e continuam a crescer, só que pagam muito mal, especialmente no mundo onde aquilo que conta é o valor acrescentado, são as tecnologias, a inovação, aquilo que te vai decidir se és um agente competitivo no futuro, é
Ou
se
não?
tu tiveres uma aposta na inovação, ou não, exatamente,
Sim.
uma aposta na inovação. que é a única forma de tu trazeres valor acrescentado. E trazendo valor acrescentado é a única forma que tu tens de pagar melhor às pessoas. Ou tu espremes o pouco que tens
Sim.
e ainda e consegues tornar a tua economia menos competitiva, ou tu começas já a apostar na inovação. E, portanto, respondendo aqui de uma forma concreta, por exemplo, uma das primeiras coisas que era necessário um próximo ministro fazer era reverter o desinvestimento gigante que tem havido nas últimas 2 décadas em investigação científica, que está em mínimos de 1991. E eu não consigo perceber como é que uma economia que se diz que quer se voltar para o mundo e está aberta ao mundo, sim, muito bem, mas depois, enquanto o resto do mundo aposta na investigação científica, nós desinvestimos na investigação científica. E ouço muitas vezes, pode parecer uma provocação, mas não é. Ouço uma grande luta por 1% ou 2% do orçamento de Estado para a cultura. Se não estou em erro, era 1%, acho, não é?
Sim, eu também não
Acho que sim.
tenho esse valor aqui.
Sim, acho que era isso. Já não ouço falar disso há muito tempo, por isso é que eu não tenho a certeza. Mas ouço essa luta. Mas eu ouço muito pouca luta para aquilo que devia ser 2, 3 ou 4% do orçamento de Estado para a investigação científica.
Sim.
E isso preocupa-me. Ou seja, eu estou aqui a falar, é assim, se eu fosse candidato a alguma coisa, a primeira coisa que se calhar que te responder à tua pergunta era, sei lá, aumentar pensões ou
Claro, claro.
aumentar a função pública. Eu não vou
Sim.
fazer isso. Eu acho que o problema do nosso país é crónico, no sentido em que nós deixámos de voltar, nós tentámos nos agarrar a um passado, ou seja, a modelos de crescimento do passado, e
Passado,
não
sim.
estamos a ter uma discussão que é necessária sobre como é que nós podemos transformar e modernizar a nossa economia e modernizar o Estado. E, portanto,
Sim.
dentro desta linha, a primeira prioridade de um primeiro-ministro é esta, é modernizar a nossa economia, e isso é possível, primeiro, por exemplo, investindo muito mais do que aquilo que nós investimos, em investigação científica e em inovação. Outra coisa que te posso dizer que é no seguimento disso, por exemplo, é que até hoje em dia só existe um político que fala, que dá peso político a essa discussão, e é gozado por causa disso. Que é o Carlos Moedas, que é o Presidente da Câmara de Lisboa, que
Lisboa,
desde o
sim.
dia 1 é gozado pela história dos unicórnios, mas é isso que o
Sim,
país
é
precisa. O
verdade.
grande problema,
Pois, sim.
o grande problema do país é que, eu acho, nós temos um tecido empresarial de pequenas e médias empresas, de que nós nos orgulhamos, que são muito necessárias, sim senhor. Mas aí vem essa conversa de nós estarmos agarrados ao passado. É achar-se que uma economia pode ser competitiva apenas com pequenas e médias
Médias
empresas.
empresas, exatamente. Nós só vamos ter uma
Eu acho.
economia média e pequena, pegando assim
Sim.
numa questão, se tivermos pequenas e médias empresas.
Exatamente. E nós estarmos presos a esse passado, termos esse saudosismo de que nós temos umas pequenas e médias, temos muito orgulho, faz com que nós não consigamos ter grandes operacionais, ou são raros aqueles que temos. E aqueles que temos depois acabam por dar problemas, como a Farfetch, por exemplo, que
Por exemplo, sim.
era um unicórnio português. Mas as pessoas depois ficam com medo. A Farfetch falhou, por exemplo. Mas nós precisamos é de mais 100 Farfetch. Porque
Sim.
a economia é atirar a barra à parede. Aquilo que colar,
Exato.
colou. O que
E para
não
isso tem que
colar, não
haver
colou.
investimento, só que não há investimento nem confiança, na verdade. Parece que existe uma
Exatamente.
desconfiança por todo o setor empresarial.
Exatamente. Portanto, eu respondo à tua pergunta, era estas, por exemplo, estas três prioridades máximas, logo nos primeiros 100 dias, vamos colocar nos parâmetros dos americanos, nos primeiros 100 dias de um governo, tinha de ser essa, tinha de ser uma maior aposta e reverter a tendência de desinvestimento na investigação científica, tinha de ser a atração de grandes empresas e de criação de grandes empresas, seja com hubs, por exemplo, o exemplo da fábrica de unicórnios em Lisboa, com hubs, e investir muito mais nisso. E a terceira era fazer uma coisa que é muito difícil, por causa da estrica. Então, hoje em dia, com o clima político, vai ser muito difícil, mas é necessário. O país não pode continuar a achar que continua, não pode continuar a achar que tem de evitar isto, que é um pacto entre os partidos, e principalmente os dois partidos do arco da governação, fiscal. Porque nenhum tolinho vem investir em Portugal quando existe, com uma contínua mudança da fiscalidade, como tem
Claro, claro.
havido. E se vem o governo X, muda a fiscalidade, muda ali. Se vem o governo Y, muda a
Sim, tem
comida.
que
Ou
haver um
seja,
mínimo de segurança, claro, e
exatamente, tem de haver um
qualidade
pacto
mínima.
de estabilidade, um
Sim.
pacto fiscal, não estabilidade não, um pacto fiscal
Sim.
que dure 15, 20 anos. Acho
Que é
que
para
isso é
conseguirmos
muito importante.
atrair investimento, para
Sim.
Portugal e para permitir que as
Exatamente.
empresas consigam crescer. Ok, acho
Exatamente.
que respondemos muito bem esta pergunta. E agora, estará a expressão mudanças estruturais ultrapassada? Porque nós sempre ouvimos falar mudanças estruturais, porque é necessárias, são necessárias. E parece que de repente ninguém sabe o que é que são mudanças estruturais, não se fala, ou ninguém tem coragem de as fazer. Se calhar
Sim.
também é este o ponto. O que é
Posso?
que. Sim.
Sim, eu concordo contigo. Sabes que há uma coisa que me tem incomodado e tem sido regra geral na política portuguesa. Por exemplo, nós temos agora um governo que tem uma das suas principais bandeiras, a responsabilidade de gestão pública. Ou seja, contas certas. Ainda bem,
É grande bandeira.
só nós temos, é uma grande bandeira, mas não foi assim durante muito tempo. Nós, se olharmos para a discussão política antes do resgate da Troika, até 2011, era motivo de gozo político, especialmente deste partido político que nos está a governar e de muitas pessoas que estavam nessa altura no governo, incluindo este primeiro-ministro, era motivo de gozo sempre que se falava em nós termos de controlar o déficit. Porque a ideia na altura que se tinha era se nós tivéssemos um déficit baixo, nós estávamos a sacrificar o investimento público. Eu convido as pessoas a verem os debates nas eleições antes de 2011 com José Sócrates, e era este o argumento que se dava. Há um debate entre Passos Coelho e José Sócrates, que é este o argumento, literalmente, que o primeiro-ministro na altura dava. Era que desinvestir na querer um déficit baixo era desinvestir na economia. Era o Estado português sacrificar o investimento. E depois aconteceu 2011, aconteceu um governo que pegou num déficit de 11% e levou-o para os 4%, e levou-o para os 4%. E depois tivemos um governo a seguir, socialista, que decidiu pegar porque percebeu que esse é o caminho, é o futuro. É ver contas certas, contas responsáveis. E portanto, eu vejo muitas vezes o PSD frustrado, parece frustrado com esta ideia, e eles não são as pessoas das contas certas, ou até já vejo algumas pessoas no PSD criticar essas contas certas. O PSD não tem de criticar essas contas certas. O PSD só se tem de orgulhar de ter sido um trendsetter. Porque antigamente era motivo de gozo haver contas certas, agora até o partido. E eu, respondendo à tua pergunta, hoje em dia, eu acho que nós estamos a passar pelo mesmo processo quanto às reformas estruturais. É que até agora, falar-se em reformas estruturais tem sido motivo de gozo, especialmente pelo partido que nos está a governar. Nós tínhamos um PS que se ria, ou que dava um abraço de urso cínico a um líder do PS na altura, que era Rui Rio, quando Rui Rio falava em reformas estruturais, por exemplo, na justiça. E andou sempre a insistir nessa tecla, que tecla foi sempre ignorada. Eu apoiei o Dr. Rui Rio por muitas discordâncias que tivesse com ele em relação a formas de comunicar, ou à forma de lidar com partidos extremistas, mas eu apoiei por causa desta insistência da pessoa em relação às reformas estruturais. E ele era motivo de gozo, ele era gozado por causa disso. E hoje em dia nós temos ainda, embora os problemas na justiça tenham atropelado até este governo, não quis fazer reforma estrutural nenhuma na justiça, e agora queixa-se. Mas nós ainda hoje temos a narrativa, por exemplo, do atual primeiro-ministro cessante, que diz que sempre se fala em reformas estruturais, faz-lhe comichão, faz-lhe confusão. E temos o atual secretário-geral do Partido Socialista, candidato a primeiro-ministro, que diz deliberadamente nos seus discursos, sempre que se fala em reformas estruturais, quer dizer que é a direita a querer ir ao pêlo ao cidadão português.
Exato,
E,
é sim.
e, 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 e portanto, há aqui, mas aquilo que eu acho é que, por exemplo, se nestas eleições ou nas próximas que houver, há um governo de direita reformista, eu tenho a certeza que daqui a 15 anos, se nós estivermos a fazer outra vez um destes podcasts, o Partido Socialista vai querer ser o pai das reformas estruturais e vai dizer e vai estar sempre a falar de reformas estruturais. Ou seja, eu acho que isso com o tempo. A conversa das reformas estruturais vai se tornar unânime. O meu problema é que esteja a demorar tanto tempo, porque há coisas que são inadiáveis. Há três reformas
Estruturais,
estruturais, acho que são três, se eu disser mais, fica ouvido, mas eu tenho a ideia que são três. Há três que são importantíssimas. A primeira é na saúde, e eu não percebo como é que nos querem fazer acreditar que depois de 8 anos em que nós tínhamos os problemas da saúde e do acesso à saúde foram piorando, piorando. Basta olhar para a métrica dos médicos de família, que supostamente eram para ter sido resolvidos na primeira legislatura, nos primeiros 4 anos,
Ainda foi algo que foi debatido, ainda Rui Rio era líder da oposição.
Exatamente. E se não estou em erro, o número de pessoas sem médico de família duplicou, ou quase triplicou, se eu não estou em erro. Ou seja, aquilo que era para ser resolvido
Não
piorou
foi.
bastante.
Exato.
Num período em que o acesso à saúde piorou bastante em 8 anos, querem-nos mesmo fazer acreditar que a solução para a saúde vai ser passar mais um ano e investir-se mais 100, 200, 1.000 milhões de euros. Eles, por exemplo, neste Orçamento de Estado fizeram uma festa porque a saúde vai ter
Para maior,
mais 1.000.
sim.
Eu
Acho que para
acho
maior
que.
verba, sim.
Sim, eu acho que nós chegamos a um ponto em que já não podemos dizer que a única solução para resolver o problema da saúde é tirando-se dinheiro para cima do problema. Não é essa a discussão que nós temos de ter. Nós temos de ter uma discussão incomodativa sobre como, primeiro, o atual sistema de saúde teve a sua função, resultou, fez com que vários indicadores de saúde melhorassem astronomicamente depois do 25 de Abril. Este sistema de saúde foi necessário. E depois temos de ter uma discussão, essa discussão temos tido, mas depois temos de ter uma discussão como é que nós temos de transformar e inovar esse sistema de saúde. Porque numa altura, e eu aqui, para não estar a entrar muito no debate da saúde, mas falando de forma mais geral, numa altura em que no resto do mundo, e que está a haver uma revolução na forma como se fazem os cuidados de saúde, na inovação que se usa para os cuidados de saúde, que tem tido resultados impensáveis há 20, 30 anos. Nós temos um sistema de saúde torna-se muito que é muito difícil de se adaptar a essa inovação. Porque já é muito difícil se adaptar a qualquer mudança que seja, quanto mais à inovação.
Sim, porque
Eu
é um
vou.
problema que já vem de há muitos anos e é falta de investimento e.
Exatamente. Nem é só por aí, porque eu acho que nós temos de aceitar, de uma vez por todas, por exemplo, que se calhar nós vamos ter de repensar o nosso modelo de acesso à saúde, ou seja, nós termos de partir, e aqui eu não estou a falar só por mim, para um modelo, como em muitos países nórdicos, de um seguro social, ou seja, em que, em vez de nós estarmos a olhar para o privado apenas como um pequeno complemento, o privado passa a ser um agente também quase de igualdade, em pé de igualdade, com o público. E concorre com o público para ter o financiamento público para cuidar do doente. Ou seja, em vez de ser o financiamento a acompanhar o financiamento direto dos hospitais, o financiamento acompanha o utente. Eu não estou aqui a dizer que as pessoas vão ficar à porta do hospital porque não têm dinheiro. Não. O
Pois
acesso universal à saúde continua a ser garantido.
ser garantido.
Agora, o que eu acho importante no nosso sistema de saúde e que tem falhado, e é por isso que temos tido os problemas que temos, é que não existe um mínimo de competitividade. E faz com que o serviço seja mau, se deteriore, faz com que não se use muita da capacidade instalada boa que nós temos porque é privada, e se nós tivermos uma concorrência entre os vários agentes da saúde, em que o utente tem sempre garantido que terá cuidados de saúde universais como tem agora, é muito melhor e até de um ponto de vista de modernização do nosso, do tipo de cuidados de saúde a que nós temos acesso. Porque, por exemplo, e é a reforma, isto falando da reforma da saúde,
Da
porque,
forma
por
da saúde,
exemplo,
sim.
nós desperdiçamos quase 10% do orçamento da saúde em danos que não são necessários, em desperdício.
Sim, o problema está logo no início, pois. O problema está na primeira consulta. Sim.
Exatamente. E existe um problema de gestão que tu podes tentar impor as regras que tu quiseres ao sistema público, nunca vai resultar a 100%, porque não existe uma coisa que é competitividade, em que a tua necessidade de teres o melhor serviço com a melhor gestão de recursos pode fazer com que esse serviço acabe. Isso não existe. A pessoa não tem. Os hospitais não têm medo. Agora está-se a tentar impor um bocado essas regras de gestão. Eu acho que não vão ser suficientes. E, portanto, há aqui, e esse erro, esse desperdício, não é inevitável. Os outros sistemas de saúde no mundo já começam a conseguir mitigar bastante esse tipo de desperdício. Para não falar que nos hospitais privados não há desperdício, porque é o dinheiro do
É o
dono
próprio dia,
do hospital.
pois sim.
Claro,
Sim.
evidentemente.
O problema é
Por
uma
exemplo,
gestão, sim.
lá fora eles começam a falar muito do uso de inteligência artificial, por exemplo, na gestão do. Já se faz, já se usa, isto não é futurologia. Do uso de inteligência artificial para a gestão do sistema de saúde, na gestão do sistema de saúde, incorporizar, até na consulta, para apoiar o médico. E aqui nós estamos a ter a mesma discussão e o mesmo tipo de soluções para os problemas da saúde há 20 anos. Ou é mais dinheiro, ou é mais médicos, que são discussões importantes.
Pois,
Mas
o
não é
problema,
só por aí.
sim, a discussão é sempre a mesma. É uma verdade.
Exatamente. Há um mundo inteiro lá fora que está a discutir tudo virado para o futuro, modernização, adaptação. Por exemplo, E depois ainda às outras, passemos este tema da saúde. Há uma coisa que eu tenho de elogiar este governo, mas o meu problema é que é muito, muito, muito pouco para aquilo que devia ser, que é começar-se a recorrer à telemedicina. Nós temos agora, e implementou-se na pandemia, que tornou-se mais
Sim,
conhecido,
os
o
hospitais
SNS.
privados, sim, já têm bastante esse método também.
Exatamente, mas as pessoas começaram a ter noção do SNS 24, que o sistema público começou,
Sim, verdade.
só que é sempre numa lógica de complementaridade, quando é cada vez mais óbvio, e nos outros países isso tem acontecido, que não é só algo que veio para complementar, é algo que vai ser a base do sistema de saúde, porque o hospital vai deixar de ser, e tem de deixar de ser, o centro dos cuidados de saúde. E nós vemos isso. As urgências só estão assim porque, e dizem com
Não há uma
razão, 80.
triagem. A triagem devia ser feita antes da pessoa sair de casa, não quando já
Exatamente. Exatamente.
está lá, pois.
80%, falam assim no número, 80% das pessoas que vão às urgências não precisam de ir às urgências. E eu sei que isto é verdade, mas
Sim.
é preciso nós termos, e temos a coragem política de o dizer. E não é deixar essa responsabilidade para um cargo que se cria de CEO do SNS, porque assim nós não temos de dizer isso às pessoas. Que a telemedicina, as pessoas vão ter de deixar e de perder essa ideia de que todas as cidades vão ter um hospital. Isto não é popular de se dizer. Todas as cidades
Sim,
vão ter um hospital
mas é
e
uma
de
realidade.
que. Sim, exatamente. E de que eu tenho o direito absoluto de entrar pelo hospital adentro e dizer: eu tenho uma constipação, tratem-me. E
Sim. Sim.
acabou. Isso aí não resulta. Não resulta.
Pois,
E é
e
isto que tem-se de
entope o
arranjar.
sistema, que é o que está a acontecer.
Exatamente. E, portanto, é isto que me preocupa. Por exemplo, a reforma da saúde passa por aí. Eu acho que nós temos de repensar o sistema de saúde, temos de partir para um sistema de seguro social. Seguro público de saúde,
Sim.
temos de partir pontos que depois parte para um sistema em que falo mais em modernização e não tanto em velhas soluções, e onde a medicina à distância, porque só é possível com a modernização, a telemedicina, é o centro daquilo que é os cuidados, que são os cuidados de saúde, que representa uma melhoria até dos próprios cuidados de saúde,
E
comparado com o que temos atualmente.
sim, tudo isso, lá está, essa mudança estrutural vai ter que vir também acompanhada com uma ligeira mudança de mentalidade, porque senão,
Ah, claro,
nas coisas que
claro.
estamos aqui a dizer, nenhuma delas consegue ser implementada com a mentalidade que existe atualmente.
O que eu acabei de dizer, imagina tu dizes isto num. Um primeiro-ministro faz uma conferência de imprensa e diz: as pessoas vão ter de se deixar de habituar a ter um hospital à porta de casa. Isto aqui era o fim do mundo.
Sim, completamente,
Tinha
sim.
logo uma moção de censura do Chega, embora eu não saiba o
Sim, é.
que é que o Chega defende em termos de saúde, ninguém sabe, mas tinha logo uma moção de censura de alguém a querer mandar embora. Enquanto
Sim.
primeiro-ministro. Ou seja, e por isso é que não se fala muito por isso é que há medo de se falar em reformas
Em reformas
estruturais.
estruturais, exatamente.
Porque as reformas estruturais são necessárias, só que, a uma primeira vista, não parece, parece. Lá está, parece, é esta coisa que dizem, parece que é
Não é o
feita
que
para
se deve
castigar a
fazer.
pessoa.
As pessoas, pois, exato.
Exatamente.
Não sabem por onde
Exatamente.
começar e depois as pessoas acham que vão ser prejudicadas e.
E a reforma estrutural exige uma coisa, que é concordância, que é negociação num clima político que até agora tem tido tudo menos isso, em que é de crispação, que é de ataque constante, que é de desvirtuar a posição dos oponentes políticos.
É porque um governo não quer começar um projeto porque não tem a certeza se o vai conseguir acabar. E o governo
Exatamente.
devia estar seguro de si, sabendo que o governo que viesse a seguir iria continuar esse projeto, porque é para o bem do país. E era assim que, de certa forma,
Exatamente.
devia funcionar, mas não funciona.
Sim. Pronto, acabei por falar só da saúde, mas
Sim, mas
acho que é uma
é
coisa,
uma das principais reformas.
é o
Sim.
maior exemplo que nós temos, porque é aquilo que tem ocupado o maior espaço mediático, e eu vejo sempre a mesma forma de discutir as coisas e começa-me a assustar mesmo, porque é o nosso futuro, para não ir a
O
outras,
futuro
que é
de todos
a
nós. Sim,
reforma
sim.
da segurança social e a reforma da administração pública,
Que
que
ainda são
estão.
coisas,
Sim.
obras
Que
mais complicadas.
eu, tu e as pessoas que estão a nos ouvir
Sim.
têm de ter noção de que, quando o primeiro-ministro falou na sexta-feira no Congresso que alargou a sustentabilidade da segurança social por mais 40 anos, nós temos de ter bem noção, e depois no discurso falou muitas vezes dos jovens e que apoiou os jovens, nós temos de ter noção que ele está a fazer isso à nossa custa. Somos os futuros pensionistas, porque
Claro.
hoje querem manter taxas de cobertura de quase de mais de 70% do salário, ou seja, garantir às pessoas que têm uma reforma quase, quase o
Igual ao
máximo
salário.
parecida. Sim, e nós, e mantendo-se isto, por exemplo, até 2050, se não estou em erro, a taxa de cobertura vai estar nos 46%. Ou seja, nós temos de repensar urgentemente o nosso modelo
Pois.
de segurança social. E em vez de ser, se calhar, isto aqui é impopular, em vez de ser meramente contributivo, é de poupança, por exemplo, o modelo de poupança.
Sim, e já existem vários webinars e tudo a ensinar as pessoas como é que devem poupar para tentarem, de certa forma, precaver o futuro, que não
Claro.
é. Temos
Claro.
visto. Mas pronto, agora, essa pergunta é passando agora para um panorama mais económico para 2024. Como foi dito pelo Banco de Portugal, a previsão para a taxa de inflação para 2024 era de 2,9%, o que representa uma
Sim.
ligeira subida face a novembro de 2023, acho que era 2,2%. E já temos visto várias notícias que isto já está a afetar a vida dos portugueses e estamos no dia 10 de janeiro. E portanto, como é que tu achas que esta subida na taxa de inflação alterará e afetará a vida dos portugueses?
Ah, isso é, acho que é óbvio, vai dificultar mais a vida aos portugueses e vai exigir do governo que continue com um conjunto de medidas para mitigar esse efeito que tem mantido até agora, praticamente desde a pandemia. E eu, há uma coisa que eu, dentro do meu conhecimento de economia e das conversas que eu tenho com pessoas que são peritas na área, há uma coisa que me tem feito confusão de fingir que a inflação que nós tivemos nos últimos anos, que estamos a ter, acontece meramente por causa da pandemia. Não, é uma coisa que nós fomos criando e fomos
Sim, não é só,
construindo.
claro. Sim,
Exatamente,
é um
desde
conjunto de fatores.
2011, que é uma lógica, qual foi a lógica que seguiu daquilo que se chama de flexibilização quantitativa, acho que esta é a tradução
Sim,
em português. E
sim, sim.
pronto, teve o efeito que teve desastroso e cabe aos governos mitigarem ao máximo o efeito, porque eu acho que as coisas vão piorar antes mesmo, e não quero estar aqui a ser negativo, antes mesmo sequer de começarem a melhorar. E, portanto, vai ser um grande problema, até em termos políticos, em períodos de grande inflação, ou onde a inflação cresce, tem consequências grandes na própria política e nos resultados eleitorais. Existem, nós,
Sim,
não é
sim.
coincidência nenhuma, nós vivemos este período, mas eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro vão estudar. Epá, houve aqui uma altura ali entre 2010 e 2030, por exemplo, em que os movimentos extremistas e populistas cresceram bastante e as pessoas vão analisar e vão ver, por exemplo, as taxas de inflação na altura e está tudo conectado, isto tem tudo.
Ligado, sim.
Sim, exatamente. E, portanto, eu espero que o governo continue com medidas, por exemplo, como a do IVA zero em produtos essenciais. Espero que sim.
Só que agora, a medida do IVA zero, pelo que eu consegui pesquisar, acho que terminou dia 4 de janeiro. E agora vamos ter
Sim.
aqui um período até março em que o
Sim.
preço de alimentos, principalmente o do azeite, que até eu quando constatei mesmo a subida do preço, fiquei bastante
Sim.
chocada, portanto imagino como é que estarão bem o resto dos portugueses.
E
Mas pronto.
eu não percebo como é que se faz esta ginástica constitucional de se demitir o governo, mas mantém-se, de certa forma, não se dissolve o Parlamento para aprovar o Orçamento de Estado e não se contenta, ainda por cima, algo que, pelos vistos, é consensual. Houve uma altura em que o Partido Socialista insistia que era uma ideia horrível a do IVA zero, depois lá colocaram o IVA zero, já se percebeu que o PSD concorda e quer o IVA zero. Eu não percebo como é que não foi incluída neste
Exato,
Orçamento de Estado, é uma
sim.
coisa que eu não entendo. É uma coisa que eu não entendo, mas
Em março veremos se haverá uma continuidade desta medida ou não, ou o que é que
eu
poderão
espero,
realizar
espero que sim.
como mecanismo para combater então a inflação e ajudar os portugueses. Mas pronto, a inflação não se reflete só no preço dos alimentos, também, por exemplo, no preço das casas. E com isto eu introduzo agora a outra questão, que, em termos de habitação jovem, que medidas é que gostarias de ver implementadas? Já existem várias, por exemplo, a Porta 65, mas
Sim.
uma medida que tu achas que seria
Sim.
importante?
Bom, eu ia por duas que se complementam. E não, a ideia geral para mim é que não se resolve o problema da habitação, do acesso à habitação, especialmente para os jovens, só com o público ou só com o privado. Tem a mesma complementaridade entre as duas. A primeira que o grande problema, que parece que agora também já é consensual, o grande problema do mercado de habitação em Portugal é que não existe construção. Está no lado da oferta, não é? A oferta caiu bastante comparado com outros
Deixou-se
períodos.
construir, sim.
Exatamente. Deixou de, e
Deixou-se
nós temos que
construir
perceber,
casas.
Nós temos que perceber porquê. Há uma razão principal, tem a ver com a crise financeira que estourou completamente com as nossas grandes construtoras, que eram o motor de construção. Até antes desta última crise financeira já tinha estourado. Mas nós não temos hoje em dia grandes forças de construção, grandes empresas de construção em Portugal, como tínhamos antes, e que se dedicavam à construção da habitação média, da habitação, ou seja, isso já não temos. Mas pondo isso de parte, porque nós estamos a tentar reconstruir essa capacidade, essa nossa capacidade de construção, mas isso vai demorar muito tempo ainda, e é
E o
um
problema tem que
caminho
ser resolvido.
exato, que tem de ser feito. Mas a primeira coisa que eu acho necessária é desburocratizar de uma vez por todas o mercado de construção em Portugal, e desburocratizar acompanhado de uma redução drástica de impostos. Se a habitação é um bem essencial, todos concordamos, não percebo como é que se possa taxar deliberadamente, como se taxa, a habitação e a construção da habitação em Portugal. Ou seja, quase 60% do custo de construção de uma habitação é para impostos, é
Posso,
pagar
posso.
impostos. Ou seja, nós temos de reduzir drasticamente esses impostos, e ainda por cima estamos num período em que existe ainda bem um excedente orçamental, como estava previsto que iria acontecer. Eu acho que é um bom uso para esse excedente orçamental nós baixarmos impostos, e um desses impostos, e uns desses, e esse, e um desses impostos a baixar sejam os impostos que recaem sobre a construção da habitação, e da habitação acima de tudo, porque tem de ser focado, eu acho, não é de qualquer tipo de habitação. Nós temos de focar, e por exemplo, este desburocratizar e esta redução de impostos para aqueles que querem construir habitação, que eu chamo de habitação média. Não sei se o termo técnico é este, habitação média, ou seja, habitação de classe média. Habitação que seja acessível a pessoas como eu, como tu, vou partir do princípio que não és
Sim.
milionária, como tu, como outras pessoas. Pronto, de habitação média. E depois, a construção, desculpa, aqui estava, o meu cão estava a fazer as negras.
Não tem problema.
Pronto, e depois temos de aceitar de uma vez por todas que, ok, não é o setor público, nem a construção pública de habitação que vai resolver o problema, mas também são parte importante na solução desse problema. Nós não podemos continuar a ser um dos países da Europa com menos habitação, menos parque público de
Sim.
habitação, que é 2%. Ou seja, o Estado tem estar investido, mas o grande problema aqui, de nós não termos aumentado essa nossa capacidade, vem também do excesso de burocracia que afeta o próprio Estado. Acredite-se ou não, porque há muitas câmaras municipais, grande maioria das câmaras municipais, que têm uns projetos prontíssimos para começar, de construção, por exemplo, de focos habitacionais dedicados exclusivamente até para os jovens e para as jovens famílias. Por exemplo, aqui onde estou, na Póvoa de Varzim, existe um projeto de construção de 150 focos habitacionais para famílias jovens, que está parado, e
Por
como
conta
este estão muitos outros, por causa de burocracias.
da
E
burocracia.
porque falta a assinatura da pessoa lá responsável em Lisboa, que tem de entrar também, como é óbvio, tem de aprovar alguma comparticipação do Estado na construção desses projetos, porque depois também envolve fundos europeus, que é ainda mais burocracia em cima. Ou seja, nós vamos ter de arranjar uma forma de simplificar a
Simplificar os
burocracia.
processos, sim.
Exatamente. Ou seja, nós temos de desburocratizar completamente e baixar impostos na habitação no privado, e temos de investir e levar muito mais a sério a construção de habitação pública de qualidade. Eu não estou aqui a falar de bairros sociais,
Yes,
porque depois
sim.
irmos à discussão dos bairros sociais é outra discussão que podíamos estar aqui horas a falar.
Noutro episódio,
Eu
exatamente.
sou a favor da habitação social. Eu acho que está mais do que comprovado que o modelo de bairro social não resulta, mas nós precisamos de habitação social. Não sei se me fiz
Exatamente.
perceber.
Sim, não, eu
Pronto.
percebi exatamente, sim, o que querias dizer.
Exatamente. Ou seja, é o tipo de habitação, mas ignorando essa parte, o tipo de habitação que o Estado tem de construir é a habitação que tem de ser para a classe média, ou para aquilo que nós hoje consideramos classe média. Classe média hoje em dia é quem ganha
Sim.
800 euros.
Exato.
Mas é para a classe média, porque é essencialmente a única forma de nós começarmos, por exemplo, até a relançar a nossa economia. Quem é que gasta? Quem
É
é
tirar
que
o peso do
alivia?
orçamento das
Sim,
famílias.
e especialmente das famílias de classe média, porque é a classe média que gasta,
Sim.
é a classe média que consome. Por isso é que nós dizemos que a classe média é o pilar da sociedade. Se a classe média é o pilar da sociedade, nós estamos com uma coluna prestes a partir-se. porque está em muito mau estado, está muito
Está
maltratada a
estrangulado,
nossa.
sim, completamente.
E nós dedicarmos a nossa política pública de habitação à classe média, até numa lógica de possível compra dessa habitação, que sou totalmente a favor disso, ou seja, esta família ficou com esta habitação a custo controlado.
Sim.
Daqui, depois definimos isso, daqui a uns bons anos, pode ter uma a opção de comprar essa habitação. Há uma, mas isto aqui é consensual, isto é uma coisa que me admira. Para acabar de falar disto, uma coisa que me admira e que é admirável politicamente do Partido Socialista é que conseguiu convencer, nas últimas eleições que tiveram uma maioria absoluta, o eleitorado do Bloco e do PCP de que eles eram de esquerda. Quando nem a Margaret Thatcher no mercado de habitação fez tão pouco. A Margaret Thatcher, que é a mãe, supostamente, do neoliberalismo. Porque a Margaret Thatcher, no Reino Unido, naquela altura, criou uma nova classe média quase do dia para a noite, quando vendeu e construiu e vendeu 2 milhões de habitações que foram construídas pelo Estado, ou seja, habitação a custo controlado, a famílias de classe média, algumas famílias já estavam naquelas habitações há muito tempo, outras eram habitações novas, vendeu 2 milhões e criou 2 milhões de proprietários quase do dia para a noite.
Pois,
Ou seja, o
claro, é
Estado
isso.
teve um papel. O Estado
Sim.
teve um papel. O Estado é importante. Portanto, eu ia por aí. Uma medida essencial, concreta, para eu não ficar só pela teoria, uma medida essencial, concreta, que eu acho importante, que foi dada pelo um deputado da Assembleia da República, que foi o Carlos Guimarães Pinto, que é capaz de ser uma das melhores ideias, eu não percebo porque é que não se pega nisto, é, por exemplo, a ideia de que o Estado tem um X número de imóveis que nem sabe muito bem quantos tem.
Sim, na verdade,
Todos os
nem
privados.
isso.
Exatamente. Já se fez a auditoria, já se tentou fazer tudo, não se descobre. Todos os privados que consigam comprovar e que consigam descobrir propriedades do Estado que o Estado não tenha conhecimento que tem,
Sim.
podem ter prioridade na compra daquele espaço, a custo até bonificado, desde que seja, lá está, com o comprometimento que é para construir habitação, por exemplo,
Claro.
ou habitação média. Ou seja, dar um incentivo aos privados. Já que o Estado é incapaz de conseguir gerir o seu próprio património nesse sentido, dar um incentivo a quem acha que pode ter uma capacidade de gerir melhor aqueles espaços, de poder fazê-lo. E isso é colocar habitação no mercado, que é o que falta, é colocar habitação no mercado.
Exatamente,
Nós temos que
toma
colocar. Este Primeiro-Ministro fala em
também
30
um
mil
lado à frente.
habitações. Sim, este Primeiro-Ministro fala em 30 mil habitações, e não sei se ele está só a falar do privado, do público, porque no privado nós precisamos de muito mais do que isso. Precisamos muito mais do que isso. Portanto, eu ia por aí.
Sim, e exatamente, e temos que desmistificar que tirar um pouco aquela ideia de que o Estado, quando constrói habitação, é apenas bairros
Sim.
sociais. Não, pode construir habitação para a classe social,
Exa
outra classe social, não, para a classe média, por exemplo.
Exatamente, que é o que tem faltado. Não há
É que é o que se...
políticas.
Exatamente, que é o que falta. Não.
Sim, não há políticas sociais para a classe média. Nem a pensar na classe
E agora, pronto, tenho muita pena, mas esta já é a nossa última questão do episódio.
média.
Mas, então, para terminar, perguntava-te: o que é que podemos fazer para que os jovens portugueses não queiram sair de Portugal? Como jovem, e eu também como jovem,
Sim.
né? Portanto, o que é que podemos fazer? Ao nível da habitação, já falamos de certa forma, mas poderá ser ao nível dos salários, não sei.
Ok.
O que é que
Bom,
tens em mente?
uma coisa importante dizer, não é impopular, ou seja, nós estamos aqui a falar, eu repenso a tua questão no sentido, o que é que nós temos de fazer para que os jovens não precisem? Porque é muito bom que haja jovens que queiram ir lá para fora trabalhar. É muito bom isso. Primeiro, têm ambição pessoal. Segundo, vivemos num mundo cada vez mais globalizado. Quer dizer,
Completo.
agora está a desacelerar um bocado essa globalização, mas pronto, o mundo ocidental está cada vez mais convergente, ou seja, existe uma maior troca de mão de obra, uma maior facilidade nisso. E é muito bom que jovens queiram. A minha preocupação é que há jovens que não têm outra escolha que senão
Exato.
emigrar. E como é que
Serem
nós podemos
obrigados.
resolver? Exatamente. Como é que nós podemos resolver isso? E isto faz um apanhado de tudo aquilo que falámos até agora. A primeira é que nós não podemos continuar a ser um país. Eu agora até vou parecer o António Costa a falar em 2015. Nós não, mas eu falo a sério nesta questão. Nós não
Pois.
podemos ser um país. Nós não podemos ser um país baseado em modelos de crescimento económico de salários baixos. Não podemos. A única forma de deixarmos de ser esse país é se começarmos a pensar e a estar investidos realmente na transformação da economia portuguesa, em vez de ser uma economia baseada em áreas como o turismo ou com um tecido empresarial pequeno-médio, nós temos de transformar esse tecido empresarial e temos de atrair aquilo que hoje dá dinheiro, que é a inovação. Temos de atrair quem está lá fora, vir para aqui. Por exemplo, eu dou aqui um exemplo rápido. Havia uma empresa do mundo do gaming mundial, que não vale a pena estar aqui a falar qual é, que queria vir para aqui e não veio porque o poder político não quis saber daquilo para nada. E essa empresa ia atrair, ia criar, se calhar, muito mais emprego do que aquele data center que eles tanto problema armou que até o governo mandou abaixo, iria criar muito mais emprego que aquilo. Mas pronto, ou seja, o Estado e o governo têm de se fixar na transformação da economia portuguesa, colocar os recursos de investimento, seja de investimento, seja de benefício fiscal, para a atração de empresas que estejam voltadas para as indústrias do futuro, para a modernização. Isso tem de acontecer, é bastante óbvio, porque é a única forma de nós aumentarmos salários se o emprego for bom. Há um projeto muito bom, por exemplo, que está previsto criar milhares de empregos, só que, pelos vistos, deve estar parado, porque nunca mais ouvi falar, que é a construção de offshores eólicas, na nossa, na, no, na nossa ZEE, na nossa Zona Económica Exclusiva, que era um projeto que eu não
Até se
quero
falou
estar aqui.
recentemente, acho
Exatamente. Eu nem quero estar aqui a dizer um número errado, posso estar a confundir, mas eu acho que era um investimento de 9 mil milhões de euros.
eu.
Iria criar muito emprego e era emprego bem pago. Ou seja, é isso que nós precisamos. A uma escala muito maior. Eu agora até parece o José Sócrates a falar também. Nós precisamos investir em eólica. Não estou a falar necessariamente disso. Ou seja, nós temos de transformar a
É a criação
economia,
de
que é a
emprego
única
bem
forma.
pago, na verdade.
Sim. Porque nós estamos a formar uma geração inteira para o futuro, com empregos voltados para o futuro, mas nós não temos uma economia que se está a adaptar a essa formação que nós estamos a dar às pessoas e eles. Nós, infelizmente eu não tenho mas os jovens têm de procurar economias que tenham abertura e que tenham lugar para aquilo que têm
Eles.
estudado.
Sim.
Exatamente. Porque nós aqui não temos isso, nós continuamos a. Por isso é que é muito provável que há agregados familiares em que o filho ou o jovem é a primeira geração que se licencia, mas é a menos a que é a pior paga. Ou seja, para que é que foi a licenciatura? Está,
Pois
isto
é,
é o.
muitos jovens questionam-se, é verdade.
Exatamente. Isto é o elevador social. Para fazer isso, já falámos no início, voltem ao início do podcast. Ou seja,
Exato.
transformar a economia. A segunda é recomeçar a resolver o problema das rendas e do custo da habitação, que é uma grande parte do orçamento familiar de qualquer família ou de qualquer pessoa. Isso como é que o fazemos? Eu acho. Já falámos atrás, voltem atrás, também é algo que é prioritário. Nós resolvemos o problema de acesso à habitação. E outras, porque há depois medidas mais concretas. Por exemplo, há uma medida que eu gostei que este governo fez, é a medida da devolução da propina, por exemplo. É importante, é uma boa medida, nós temos de saber elogiar isso, é uma boa medida. Se é suficiente, obviamente que não. Se há uma ideia
Mas é um
genial.
começo. Sim.
Exatamente.
É um começo.
Ou seja, é por aí, nós temos de transformar a nossa economia, temos de começar a voltar realmente para o futuro, porque é a única forma de nós nos tornarmos competitivos no mundo que está voltado para o futuro. E temos de resolver ou de começar a mitigar urgentemente e de parar de fingir que o governo não pode fazer nada e que o Estado não pode fazer nada para resolver o problema da habitação, porque toda a Europa passa pelo mesmo blá
Sim.
blá 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 blá. Isso é treta, peço
Sim.
desculpa. Nós temos de resolver o problema de acesso à habitação.
Sim, isso
São os dois pilares. Exatamente. São
nós
os
olhamos
dois
para os outros
pilares.
países como exemplo muitas vezes, porque é que na habitação também não olhamos, não é? E estamos
Sim.
sempre a
E
usar os outros
depois.
países em comparação, mas o que
Sim,
interessa.
e este é o primeiro grau da discussão, porque o primeiro grau é como é que podemos fazer com que as pessoas não precisem de emigrar, os jovens. Mas depois há o segundo grau, que para mim é ainda mais importante e muito urgente, que é como é que nós podemos fazer para convencer a nossa geração de que vale a pena ter filhos. Isso é que me
Isso também é um
preocupa.
problema, sim.
E aí é uma discussão ainda mais complexa,
Sim.
mas que é necessária e que vai
É
dar a
necessário
tudo.
ser.
Vai dar a tudo. Mas para mim era focado
Dessas duas, sim.
nessas duas métricas para nós conseguirmos fazer com que a malta não
Não
tenha
queira.
de ir para fora.
Não, não sinto obrigada a exatamente a emigrar.
Sim.
E pronto, agradeço muito ter estado aqui presente connosco hoje. Acho que os nossos ouvintes vão achar bastante interessante. É um tema um pouco diferente dos últimos episódios. E pronto, Obrigada, Gaspar, e até uma próxima.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada. E obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam até o final deste episódio. Vemo-nos no próximo episódio do Sick Talks.
Sick Talks, um podcast do Católica Porto Investment Club.